Jornal Câmara dos Deputados. Recuperar áreas degradadas será punição para crime ambiental.
Refis é fundamental para empresas.
Colocação de pedágios nas rodovias do Sul recebe críticas.
Beto Albuquerque, do PSB Gaúcho, está preocupado com a possibilidade de serem implantadas praças de pedágios no trecho sul da BR-101, entre Osório, no Rio Grande do Sul, e Florianópolis, em Santa Catarina.
Tendo acompanhado todo o processo para a duplicação da rodovia, Beto Albuquerque alerta que o edital de licitação prevê a cobrança de pedágio após a conclusão das obras.
Isso é um absurdo. Nós precisamos reagir desde já. A duplicação é bem-vinda. Ela não será feita com dinheiro da iniciativa privada. Nenhum empresário que vai trabalhará de graça. Os empreiteiros que serão contratados em licitação pública receberão para produzir a obra. Agora, é inaceitável que no Brasil se continue a operar a política de se agradecer com o chapéu dos outros. Quer dizer, uma obra de R$1 bilhão de recursos públicos, que o povo todo irá pagar, ser entregue a iniciativa privada, depois da sua execução, é uma impropriedade.
O recurso utilizado para a duplicação da rodovia é oriundo de convênio do governo brasileiro com o Banco Interamericano e o Banco Japonês de Cooperação Internacional.
Beto Albuquerque afirmou que vai ficar atento para impedir que a cobrança seja efetivada.
Quem também está preocupado com essa questão é o deputado Leodegar Tiskoski, do PPB. Ele recorda que Santa Catarina é o único estado das regiões Sul e Sudeste em que as rodovias não são pedagiadas.
Mas a situação pode mudar. Segundo Tiskoski, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, pretende fazer melhorias na BR-116, rodovia que liga Curitiba a Porto Alegre, cortando o Planalto Catarinense.
É uma rodovia que não foi duplicada e a programação prevista para o UNR, hoje DENIT, é de que essa rodovia sofra alguns melhoramentos e após deverá sofrer o processo de concessão. A nossa preocupação é que, não sendo duplicada a rodovia, naturalmente, o nosso posicionamento é contrário à concessão dessa rodovia e, para, na nossa avaliação, o pedágio caberia apenas em rodovias duplicadas, e não apenas as rodovias recebendo uma pequena maquiagem, a partir daí já cobrando pedágio.
Leodegar Tiskoski é contrário a esse tipo de concessão, pois o usuário paga a conta duas vezes, porque a concessionária recebe a rodovia pronta, executa pequenos serviços e só depois de 10 ou 15 anos é que vai investir realmente.
Saúde. Deputado destaca desempenho das Santas Casas de Misericórdia.
Antônio Carlos Panunzio, do PSDB de São Paulo, considera o trabalho das entidades filantrópicas fundamental para o atendimento de saúde da população carente.
Apesar de serem as parceiras mais importantes do Ministério da Saúde, as Santas Casas pouco recebiam do governo federal, recordou Panunzio, afirmando que essa realidade está sendo mudada. Ele citou como exemplo a Santa Casa de Sorocaba.
Uma instituição com mais de 180 anos de existência. Ela hoje se constitui num dos principais hospitais de Sorocaba. O pronto-socorro municipal, em convênio com a prefeitura, para toda a cidade, é feito ali. E com recursos federais, construímos uma nova ala, inclusive toda a UTI do hospital. Uma UTI de primeiríssimo mundo e que realmente revolucionou o atendimento médico-hospitalar na cidade de Sorocaba.
Eurípides Miranda, do PDT, denunciou a precariedade do atendimento médico à população nos hospitais públicos de Rondônia, especialmente no Hospital de Base de Porto Velho.
De acordo com Eurípides Miranda, a grave situação da rede é resultado da centralização do atendimento na capital do estado.
E nós temos pressionado o governo do estado para que descentralize esse atendimento nas principais cidades do estado. Nós gostaríamos de ter um hospital regional atendendo a contento na cidade de Vilhena, outro na cidade de Cacoal, mais um na cidade de Rolim de Moura, outro na cidade de Jiparaná, outro na cidade de Ariquemes e outro na cidade de Guajará-Mirim. Dessa forma, eu não tenho dúvida que o atendimento seria muito melhor e o sofrimento das pessoas que precisam do hospital público no estado de Rondônia seria menor também.
Deputados fazem combate à baixaria na televisão.
A Comissão de Direitos Humanos da Câmara está realizando uma campanha contra a baixaria na televisão. O presidente do órgão, Orlando Fantasini, do PT Paulista, acredita que a televisão contribui para estimular a violência.
Fantasini sugere que os telespectadores sejam incentivados a não assistir à programação, nem consumir produtos das empresas patrocinadoras.
São programas que violam os direitos humanos, que banalizam o sexo, que banalizam a violência, que disseminam e instigam o preconceito racial, preconceito étnico, preconceito de gênero. Então, nós não podemos permitir que programas desse nível continuem estimulando, né, e entrando dentro das casas de toda a população brasileira para ampliar a violência no nosso país.
Orlando Fantasini explicou que a comissão está empenhada na classificação dos programas como forma de melhorar a qualidade da programação e defender o direito dos telespectadores sem fazer censura.
Hidrelétrica de Ituxi vai garantir abastecimento de energia no Acre.
Sérgio Barros, do PSDB, destacou os avanços para a construção da hidrelétrica de Ituxi, que vai abastecer todo o estado e que pode representar importante estímulo para o desenvolvimento do estado e da Amazônia Ocidental.
Sérgio Barros informou que os levantamentos técnicos estarão concluídos em dezembro.
A partir daí vem uma segunda fase, ou seja, a elaboração do projeto executivo para a construção da hidrelétrica que nós denominamos de Ituxi. Ela poderá chegar a produzir 340 megawatts. 340 megawatts significa hoje abastecer 6 vezes o nosso estado do Acre. Portanto, a construção da hidrelétrica de Ituxi, ela vem a resolver por definitivo o problema energético do nosso estado.
A nova hidrelétrica, que deverá ser iniciada no próximo ano e concluída em 3 anos, vai gerar 340 megawatts, mais do que o necessário para abastecer o Acre. O excedente, segundo o deputado, será enviado para Rondônia.
A redução de despesas é um dos benefícios que a obra vai trazer, ressalta Sérgio Barros, lembrando que são usados 400 mil litros de óleo diesel por dia para gerar energia para a região.
Também haverá redução de até 30% dos gastos do consumidor e melhoria da qualidade do abastecimento.
Clóvis Queiroz, do PFL, defende a utilização de fontes alternativas para a geração de energia no Acre.
Clóvis Queiroz afirma que a energia elétrica produzida no estado é a mais cara do mundo, porque utiliza óleo diesel.
E já existe tecnologia bem definidas e consagradas de substituição desse tipo de combustível por tipo gás, por exemplo, próprio óleo combustível, que são fontes alternativas muito mais baratas e também confiáveis. E que o Brasil dispõe tanto de matéria-prima como de tecnologia para aproveitar essa condição de produzir energia mais barata. Então é fundamental para o estado do Acre substituir o diesel por outras fontes de energia, principalmente pelo gás, que é muito mais barato, e pelo óleo combustível que o Brasil produz em excesso e há necessidade de exportá-lo.
Fernando Ferro, do PT pernambucano, condenou a criação do seguro apagão e acredita que o Brasil pode sofrer nova falta de energia, porque as empresas privatizadas estão anunciando que não vão investir no setor.
O Odel critica o processo de privatização porque o custo da energia não reduziu e o dinheiro arrecadado com a venda das estatais não foi transformado em melhorias para o povo.
Por último, agora as empresas distribuidoras estão anunciando que querem sair do Brasil porque não estão tendo o lucro esperado. Porque na Europa agora estão criando oportunidades de vender energia e o Brasil deixaria de ser uma área convidativa para os negócios de energia. Nós estamos agora ameaçados de ser e vamos ter um problema, um processo de desinvestimento no setor, porque as empresas multinacionais que compraram essas empresas e que anunciaram que iriam fazer expansão agora estão exatamente dizendo que querem vender essas empresas.
Gás de Urucu beneficia a Amazônia.
Valdenei Avelino, do PFL do Amazonas, afirmou que a utilização do gás de Urucu vai resultar em inúmeros benefícios para a Amazônia.
Valdenei Avelino destacou sua utilização pela indústria químico-metalúrgica, que poderá ser implantada no município de Quari.
Nós podemos gerar energia melhor, mais confiável e com custo mais baixo, tanto em Manaus quanto no estado de Rondônia, quanto no interior do estado do Amazonas. Nós definimos o transporte desse gás, que será feito por gasoduto para Manaus, para Porto Velho,
Paulderney Avelino lembrou que a utilização do gás por automóveis diminui os custos com combustível, principalmente no caso de táxis e transportes coletivos.
Durante todo o mês de junho, você acordou de madrugada para torcer pelo Brasil. No próximo dia 6 de outubro, faça a mesma coisa. Você nem precisa acordar tão cedo. E ao invés de pegar sua bandeira, pegue seu título de eleitor, vá até a sessão eleitoral e vote com muita consciência, principalmente no seu candidato a deputado federal. Não vote nulo nem em branco. Aliás, votar em branco não combina com verde e amarelo.
Voto é liberdade. Voto é cidadania.
Recuperar áreas degradadas será punição para crime ambiental.
Regis Cavalcante, do PPS de Alagoas, apresentou projeto de lei obrigando as empresas que cometerem crime ambiental a recompor a área degradada.
Regis Cavalcante assinala os casos em que as empresas e indústrias estarão sujeitas a esse tipo de pena.
Do pequeno crime a um grande desastre ambiental, é preciso mais do que nunca, nesse momento, que esta lei seja aprovada, porque nós não queremos habituar o fato da cobrança da multa, mas sim que aqueles que cometem crimes contra a natureza que recomponham este crime cometido, fazendo através desta lei a possibilidade concreta de que a gente não tenha prejuízos e amanhã dificuldades para as futuras gerações.
O Gobelo, do PPB de Santa Catarina, parabenizou o governo federal pelo lançamento do Pronaf Florestal, que oferece financiamento para plantio de árvores, inspirado em programa catarinense semelhante, implementado há 3 anos.
Lá, os agricultores que plantam até 2 hectares durante 4 anos recebem antecipado mensalmente renda de meio salário mínimo. Isso será descontado ao final, quando colherem esta floresta. Este programa agora tem um prazo de pagamento de 12 anos. Eu digo, fico entusiasmado, porque esta é uma alternativa muito importante para a pequena propriedade em todo o Brasil.
O Gobeu destacou que a madeira a ser extraída dessas árvores estará valendo daqui a 10, 15 anos mais do que o valor da propriedade inteira.
O Gobeu afirmou que a iniciativa está levando o produtor a preservar o meio ambiente, devendo, portanto, ser estimulada pelo governo.
Refis é fundamental para empresas, assegura deputado.
Augusto Nardes, do PPB Gaúcho, voltou a defender a reabertura de prazo para adesão de novas empresas ao Refis, programa de refinanciamento fiscal, para dar melhor condição do empresário pagar seus impostos.
Augusto Nardes explica a proposta da Frente Parlamentar da Pequena e Média Empresa para o pagamento de débitos.
Fizemos uma reivindicação que seja em longo prazo, porque como o empresário tem que pagar a tributação atual e pagar também a tributação passada, especialmente da época inflacionária, se torna muito difícil. Portanto, nós avançamos nessa questão. Houve avanços no sentido de que há uma consciência nacional que é necessário manter as empresas abertas para ser gerado empregos.
Segundo Augusto Nardes, existe acordo com o governo para a edição de nova medida provisória ampliando a proposta da MP38, que também trata do assunto e está em tramitação.
Entretanto, a medida número 38 tem que ser votada até o dia 10 de outubro. Se isso não acontecer, perderá a validade. O líder do governo na Câmara, Arnaldo Madeira, do PSDB paulista, quer votar a matéria para evitar questionamentos jurídicos.
Arnaldo Madeira também pretende negociar com os líderes partidários um esforço concentrado entre o primeiro e o segundo turno das eleições para limpar a pauta, votando as medidas provisórias cujo prazo de validade termina em outubro.
A agricultura.
Deputado quer ampliar número de beneficiados com renegociação da dívida agrícola.
João Grandão, do PT Sul Mato Grossense, afirmou que apenas uma parte dos pequenos agricultores foi beneficiada pela renegociação das dívidas do Procera, devido à morosidade e burocracia do Banco Central.
Ele fala que resolveu o problema de endividamento, aí a pessoa que está lá no assentamento, vai lá para tentar resolver o seu problema. Aquele que tem financiamento do Pronaf, aquele que tem financiamento dos fundos constitucionais, no caso do Mato Grosso do Sul, do FCO. E a gente sabe que o povo da região, por exemplo, de assentamentos, que tem assentamentos, no caso de Itaquiraí, por exemplo, que tem assentamentos, vários assentamentos de Itaquiraí, e outras regiões que têm assentamento, posso citar que nominar assentamento de Jiboia, outros assentamentos, problemas. Por quê? Porque não se tem a resolução definitiva para resolver o problema da dívida.
João Grandão pediu ao governo federal que agilize o processo de renegociação para garantir a tranquilidade dos produtores.
Carlos Dunga, do PTB, alertou para a situação dos pecuaristas da Paraíba atingidos pela estiagem que acabou com o pasto e que precisam recorrer ao uso de ração para alimentar os animais, apesar do preço ser reajustado pelo dólar.
O farelo, que é o que se destina ao Nordeste para a produção animal, está bastante acentuado o seu preço, fazendo com que o produtor não tenha como adquirir esse produto para o seu rebanho. E por isso nós estamos levando essa queixa ao ministro da Agricultura para que tome as providências cabíveis.
Luiz Barbosa, do PFL de Roraima, registrou seu empenho para a liberação, através do Banco do Brasil, dos recursos do Projeto Rainha para o financiamento da apicultura em seu estado.
Luiz Barbosa afirmou que as verbas já estão sendo liberadas para as associações regularizadas, beneficiando principalmente o pequeno produtor.
Isso também vai poder fortalecer mais esse embrião que nasceu já forte, que você sabe que tem quase 68 associações em todo o município. Eu acho que dessas 68, eu tenho certeza que vai receber esse financiamento para poder ajudar aqueles que já estão começando a trabalhar há mais de 2 anos.
Já o deputado Féter Júnior, do PPB Gaúcho, reclama da demora para a liberação de recursos do Pronaf, que representou grande avanço no financiamento para pequenos produtores.
Féter Júnior lembrou que as épocas adequadas para cada tipo de plantio devem ser respeitadas para não prejudicarem a plantação.
O que eu vim ponderar ao ministro da Reforma Agrária é que nós precisamos que esses recursos sejam liberados na hora certa para que os agricultores possam fazer a sua lavoura, comprar semente, colocar o adubo, e com isso aí ter uma produção suficiente para a sua renda pessoal, mas também para depois retornar o financiamento aos cofres públicos.
Féter Júnior afirmou que o plantio garante uma safra maior, gerando, portanto, desenvolvimento econômico para o Brasil.
Deputado quer preferência para filho de agricultor nos assentamentos.
Mendes Ribeiro Filho, do PMDB do Rio Grande do Sul, propõe que 20% das vagas nos assentamentos sejam destinadas a filhos de agricultor, onde o projeto será implantado.
O objetivo, segundo Mendes Ribeiro Filho, é estabelecer uma condição clara para alguém que realmente quer e necessita se beneficiar da política de reforma agrária.
E não se pode permitir que pessoas de lugares distantes venham ganhar vagas em assentamentos, nada de acordo com a sua origem, com a sua história, e sem até mesmo uma vinculação com a sua atividade. O filho do agricultor trabalha na terra. Agora, muitas pessoas que estão nos assentamentos nunca chegaram perto da terra. Então, é preciso ter critérios. E esse, me parece, um critério importante que precisamos respeitar.
Mendes Ribeiro Filho ainda elogiou o Banco da Terra pelos benefícios que vem prestando, sugerindo que o governo federal invista mais recursos no programa para atender quem realmente precisa e contribui para o aumento da riqueza do país.
Chico Rodrigues, do PFL, destacou a importância do projeto de desenvolvimento rural integrado de Roraima para o fortalecimento do setor primário.
Chico Rodrigues é favorável à implantação de programas semelhantes, principalmente em estados de fronteiras agrícolas, e ressalta que Roraima ocupa posição geopolítica estratégica. Ele aponta os avanços obtidos.
Nós temos o desenvolvimento da cultura da soja, do milho em áreas de cerrado, que está começando no nosso estado. Nós temos o projeto Passarão, que foi da minha autoria, os recursos num valor superior a 10 milhões para implantação, e lá já está em fase adiantada, para produzir, inclusive, hortifruti e granjeiros de interesse, inclusive, de exportação. E, obviamente, a pecuária, que é outro ponto importantíssimo no nosso estado, entra nessa matriz de projeto de desenvolvimento integrado.
Chico Rodrigues assegurou que vai continuar trabalhando para ajudar a fortalecer o setor e tornar o estado um grande produtor para o consumo interno e externo. Câmara e você, as decisões que estão mudando a sua vida.
A Câmara dos Deputados aprovou em outubro do ano passado a criação do seu primeiro Código de Ética e Decoro Parlamentar, inclusive com a posse do primeiro Conselho de Ética da instituição. O presidente Aécio Neves garante que a criação do Conselho e a revisão da imunidade parlamentar vão permitir o balizamento da conduta dos parlamentares, que deverá ser sempre exemplar.
Nós temos buscado ao longo desse último ano e meio, desde que assumi a presidência da Câmara, com apoio de inúmeras lideranças partidárias, dos companheiros da mesa, criar limites comportamentais à ação parlamentar. que isso tem acontecido com apoio, inclusive, da ampla maioria dos próprios parlamentares. Nós criamos, por exemplo, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar e o Código de Ética que orientam, que norteiam, que balizam a atuação do parlamentar. Ao lado da questão da imunidade parlamentar, que deixou de existir para crimes comuns, nós estamos dando a sinalização clara para a sociedade de que no parlamento a conduta tem que ser inatacável, tem que ser exemplar.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.